Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, continuando o capítulo 3º, em que a gente está trabalhando a equipagem mediúnica, já vimos, né, a análise do Raul Silva, que é aquele coordenador do trabalho, com muita fraternidade, com muita boa vontade, que desincumbe-se bem dos seus deveres, né, e aí ele ganha a simpatia, a assistência desses benfeitores espirituais. Vimos a nossa irmã Eugênia, que é uma irmã bem jovem, mas assim, com essa dedicação ao dever, com a dedicação a essa distinção moral, e que é esse médium intuitivo consciente. E agora a gente vai ver um rapaz de 30 anos, presumíveis, e a informação é que aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Então vamos começar a entender o que é isso, né? O que é a clarividência? A clarividência é a visão clara do mundo espiritual. Pode ser uma possibilidade anímica. O que é isso? É a possibilidade da alma. O espírito sai um tanto do corpo, fica ligado ao corpo, mas sai um pouquinho, né? Quer dizer, e através da expansão do perispírito, que é esse organismo responsável pelas sensações, ele vê o entorno, a ambiente espiritual em torno, porque a gente está aqui no estúdio. No estúdio a gente está vendo o quê? Os aspectos materiais, né? Os equipamentos, as pessoas encarnadas que estão. Mas com certeza no trabalho que está sendo feito, temos amigos espirituais que estão aqui do lado, né? Muitas vezes até o espírito protetor, os espíritos responsáveis pela divulgação da obra de André Luiz, os espíritos responsáveis pela rádio estarão aqui também. O clarividente, ele além do que está aqui, ele veria essa outra atmosfera. E dependendo desse nível de desenvolvimento e dependendo também do objetivo do trabalho, ele poderá ver muito além da rádio, ele poderá ver a nossa ilha do governador, a atmosfera espiritual da ilha do governador, como poderá ver a nossa cidade, né, ou do nosso país, dependendo desse grau de expansão, desse grau de desligamento. A clareaudiência também é essa possibilidade que a criatura tem de ouvir. Ouvir quem? Os espíritos, né? E até de espírito encarnado. Quanta gente que ouve pensamento. E a pessoa fala assim, ué, eu não falei isso? Pois é, mas eu ouvi você falar, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter, porque dependendo da faixa, a gente pode ouvir a orientação como pode ouvir a perturbação. É a característica de médium. E a psicografia, que é uma mediunidade mais conhecida, que é aquela capacidade que a criatura tem de escrever o que os espíritos pensam, o que os espíritos sentem, o que os espíritos mandam, né? Então, é uma mediunidade bem interessante. Na clareaudiência, a gente tem que ter um cuidadinho ou um cuidadão. E nós temos uma experiência, Berenice, muito interessante, né? Naquele momento, no Leon Denis, a gente, após a reunião pública, atendimento fraterno. Então, o Altivo atendia, envolvido por Dr. Herman, tudo isso, né? E nós, alguns de nós médiums, ficávamos no salão em determinados pontos e o Dr. Herman enviava alguns amigos para a gente conversar na conversa fraterna. E naquele momento, havia uma companheira encarnada, muito querida, né? Meu coração é muito querida, Augusta. E a Augusta ficava responsável quase assim para encaminhar as pessoas e manter o silêncio no salão, né? E naquele momento histórico da casa, nós não tínhamos tínhamos a evangelização, mas a evangelização ela funcionava no andar de cima. E os após a evangelização, as crianças iam ser mais liberadas. E os nossos filhos, já que a gente fazia atendimento fraterno, ficavam ali. E a gente tinha dois companheiros assim muito queridos, né? Que entretinham as crianças, conversavam, né? Tínhamos o pipoqueiro que dava receita de pipoca para as crianças. Então a gente ia ficando ali porque nós tínhamos o atendimento fraterno. E às vezes, uma ou outra criança corria, entrava no salão correndo, ou falava com a gente, pedia alguma coisa, era comum. Mas o objetivo era que fosse mantido o silêncio para o atendimento. Certa feita, Berenice, o tipo me chamou e falou assim, aquele jeitinho dele, né, de fazer um aceno com a mão, e ele perguntou assim, ô amiga, é barulho mesmo? Ou é, está muito barulho? Ou é a minha sensibilidade? E aí o salão estava um silêncio, não tinha barulho, nem as nossas crianças estavam ali por perto. E eu falei assim, não, está silêncio. Mas ali eu já aprendi que nem tudo que a gente ouve. E aí eu passei, Berenice, a ter cuidado da minha vida conjugal. Olha só, será que aquilo que o outro está falando mesmo ou não? E eu passei a ter um exercício assim. Aí o Weber falava alguma coisa. E eu repetia, vem cá, você falou isso assim, 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 assado? Olha, gente, em 90% e tantos% dos fatos, ou não era aquilo que ele havia falado, ou não era naquela entonação que tinha sido dado. E aí eu comecei a perceber como é que há interferência da gente que é médium e tudo para a perturbação. Porque aí você responde, reage àquilo que você ouviu. E nem sempre, às vezes, era... Eu disse, não, eu falei isso, mas não foi nessa entonação, não foi nesse tom. Mas se você responde daquele tom, olha começando já o conflito, o desentendimento. Então essa questão da clareaudiência, a percepção mediúnica, tem que ser muito cuidada. Muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que você percebe não é exatamente daquele jeito. E a gente, como acha, vem pela vaidade, que a gente percebe tudo e é tudo daquele jeito mesmo, a gente acaba sendo um instrumento de complicação onde se está.
Exatamente. E essa palavra, a gente acaba sendo instrumento, porque nós somos instrumento o tempo inteiro. Lembra? Todos nós temos esse rudimento da mediunidade. Isso. E muitas vezes temos muito mais do que rudimento e a gente não percebe. Isso. Olha, eu passei por uma experiência muito interessante a semana passada. Eu precisei tomar uma vacina de febre amarela, porque eu vou viajar para o exterior e para onde eu vou tem que ter, para pegar o visto, tem que ter o certificado internacional de vacina de febre amarela. Por acaso está tendo um surto em Minas, uhum, e no Espírito Santo de, isso, febre amarela. Então, o que acontece? Os postos estão cheios, porque, isso, muitas pessoas, nós estamos gravando, é antes do carnaval, muitas pessoas vão viajar no carnaval para esses lugares, então elas estão querendo tomar a vacina. E são poucos os postos que dão o certificado internacional. Então, nós fomos para um que fica lá no Engenho de Dentro. Ora, o posto funciona às 8 horas. Eu liguei e a pessoa falou, olha, você chega muito cedo porque só tem 100 vacinas por dia. Então, nós chegamos no posto 6:30 da manhã. 6:30, tá? Eu peguei a ficha número 78 e meu marido 79. Só eram 100 vagas. E 6:30 da manhã. E aí era 50 vagas de manhã e 50 vagas à tarde, mas você não pode sair da fila. Você não pode chegar, pegar a ficha e sair. Porque essa ficha é uma ficha fictícia, assim, das pessoas que estão na, entendi, fila. Se você sair e a enfermeira chamar, perdeu, se não tiver ali, vaga, né? Exatamente, perde a vaga, né? Então, foi bastante estresse. Como eu sabia que eu ia para resolver questões no posto de saúde, eu levei um livro. Eu levei um livro de 296 páginas. Então, na hora que eu cheguei lá, eu comecei a ler esse livro. Éramos 100 que ficamos, mas as pessoas que chegavam e saíam para vacina antitetânica, vacinar de bebê e tal. Olha, foi impressionante. Olha, 99% do assunto de 6:30 da manhã. Eu saí de lá, era exatamente 10 para as 4.
Nossa. Nossa.
Que nós encerramos e eu peguei o certificado. Então, nós ficamos 9 horas lá, né?
Na fila.
Na fila. 99% dos assuntos eram as pessoas reclamando da fila.
Isso, pois é.
Reclamando desta fila e desta situação.
Exato.
E eu ficava assim, como é que... Né? Aí um falava com um, falava com o terceiro, depois falava com o sétimo, depois falava com o 18º. Então as pessoas ficavam caminhando na fila. Comigo, ninguém falava. Porque
lendo,
eu estava lendo, então ninguém me interrompia para ler. E olha, eu li o livro inteiro.
Exato.
Então, no final, as pessoas vão, né, se estressando. Depois do almoço, mas era um estresse. E as pessoas, absurdo, eu perdi meu dia aqui. Falei, olha, eu não perdi meu dia.
Não, exatamente.
Porque se eu não estivesse aqui, eu estaria fazendo um monte de coisa, mas não teria lido o livro.
Exato.
Então, eu aqui, eu não perdi.
Aproveitou
eu aproveitei
o tempo,
porque era um livro, inclusive, sobre evangelização muito bom, que eu estava lendo, daquela Lúcia Moisés.
Ah, sim.
Muito, mas olha, muito bom. Um livro, é um dos últimos livros dela, muito bom mesmo. Eu li o livro inteiro, aprendi coisa pra caramba, repassei um monte de informação, porque eu tirava fotografia de alguns parágrafos, mandava pro pessoal da evangelização. Então, o meu dia não foi perdido em hipótese alguma. Por quê? Porque eu determinei me apropriar da minha cabeça, do meu tempo, e quem manda no meu tempo sou eu.
Exato.
Quem manda nas conversas sou eu. Então, não adianta, todas as pessoas tentaram conversar comigo. Todas.
Exato.
Para elas, eu fui uma pessoa extremamente antipática.
Exatamente.
Porque eu fui a única, mas eu prestei atenção, fui a única que não me envolvi em nada. Aí, teve uma hora que uma pessoa até falou assim, você defende o governo?
Ih, olha só!
Eu falei, não, não defendo o governo, não. É porque meu livro está muito bom. E aí, continuei.
Exato.
Continuei lendo. E, olha, ninguém conseguiu resolver nada. É, porque não é naquele local que você vai, com a sua reclamação, resolver alguma coisa. Temos que resolver a saúde pública. Temos que resolver uma série de questões.
Mas nos canais competentes, né? Até porque quem está ali é funcionário, está trabalhando, está cumprindo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, continuando, né? Vimos aqui o nosso irmão Anélio Araújo, mas vamos ver agora um outro colaborador, que é o Antônio Castro. Quais as características do Antônio Castro? É um moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de troca. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações.
Então, olha, este Antônio Castro, ele é especialíssimo para a gente, para os nossos estudos. Porque, vejam, ele é uma pessoa que ele tem boa intenção.
Tem.
Ele é bem intencionado. E ele é senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades. Então, no primeiro momento, ele preenche todos os requisitos.
Exato.
De ser um excelente trabalhador. Mas só isso não é suficiente. Ter boa intenção e ter as possibilidades para atividade, não é só isso. Ele precisa de quê? De estudo.
Exatamente.
Esse estudo é que vai dar para ele o quê? Para ele se expressar com segurança.
Exato.
É o estudo nosso. Todo, olha, a pessoa gosta de cozinhar. Se ela não estudar,
isso,
ela não vai sair daquele trivial.
Isso.
A pessoa gosta de fazer faxina. Se ela não estudar sobre os produtos,
exato,
os melhores produtos, o que desinfeta, o que é...
As técnicas, né, de fazer, né? Eu lembro de uma que foi uma vez para minha tia, assim, não, tem que ser de cima para baixo. Por quê, né? Porque, com certeza, se você faz primeiro a parte de baixo, a poeira sobe E aí, quando você for limpar a parte de cima, vai cair tudo novamente, vai ter que refazer. Então, observa só, aquela senhorinha, né? Ela viu a técnica para poupar esforço e para as coisas ficarem bem feitas. Então, para tudo, a gente vai ter que estudar, mas ele fala também, e vai ter que ter experiência. Que experiência é essa, gente?
Exatamente. E olha, e até por ele ter essa boa intenção e dar essa passividade, requer da equipe dos espíritos grande vigilância. Isso. Ou seja, ele dá trabalho.
Isso, exatamente. Né?
Ele dá trabalho porque, olha, quando a gente tem alguém no grupo inexperiente, nós temos que ficar com a atenção
Exato.
Redobrada. Quando nós vamos fazer passeio com as crianças nossas que já são acostumadas lá no abrigo, eu fico tranquila. Exato. Quando tem uma criança novata, eu fico Exato. Já atenta. Por quê? Porque ela não está ainda treinada, ela não entende ainda o processo, o que é sair com 300
Exato.
Pessoas. Então você fica muito mais assim...
centrada, né? Naquela,
exatamente.
Né, porque a gente sabe que pode dar trabalho, né?
Isso.
Se a pessoa burla uma regra, né? Ou corre. E a gente é criança espiritual mesmo. Então a gente muitas vezes dá muito trabalho pelo espiritual. Por quê? Eu não vou olhar o trabalho, eu vou olhar a mim mesma, né?
É.
Eu vou olhar o que eu quero fazer.
Isso. E ele tem essa característica de ser sonâmbulo,
isso.
né? Essa mediunidade... É muito interessante que algumas pessoas têm, outras pessoas não conseguem entender como é que isso funciona, o que essa característica, para que ela serve, na verdade, como é que ela funciona? Deusa, fala um pouquinho sobre essa tá. característica.
O sonambulismo, em princípio, é uma possibilidade anímica. O que é isso? É a própria criatura que consegue se desprender do corpo, quase sempre no estado do sono físico. Então, o corpinho está deitado, exercendo suas funções, e a criatura vai até. Aí, esse vai até, ele pode ficar no entorno. O que é no entorno? É no quarto, no local que ele mora, no condomínio, no prédio, na vila, como ele pode ir para outros locais. Então, o sonambulismo é uma característica da própria alma. Agora, vai ser médium quando? Vai ser médium quando ele entrar em contato com outros espíritos e transmitir o pensamento, a ideia, a questão dos outros espíritos. Nesse momento, vai ser a questão da mediunidade. Qual é o risco disso? Cada um de nós, quer dizer, para ir... Eu tenho que ter passaporte. Ainda há pouco, lembra disso? Você falou da condição para viajar para o exterior. Então, eu tenho que ter a minha vacina certinha. Eu vou ter que saber dos costumes. Então, eu vou ter que preparar a minha mala. Eu vou ter que ver a questão do domínio da linguagem, porque senão eu não vou. No sonambulismo é a mesma coisa. Quando Jesus fala, aí o pessoal fala, tudo tem que botar um Jesuszinho. E tem o mesmo, né? Que o nosso coração estará onde tiver o nosso tesouro. Por exemplo, se eu tenho muito ciúme da criatura com quem eu vivo, o que eu vou fazer na hora que eu vou dormir? Eu vou partir desesperadamente atrás daquela criatura, para saber com quem ela está, né? Se eu tenho uma questão de vingança, que eu tenho muita vontade que fulano sofra muito, nessa questão do sonambulismo, eu vou para onde? Para aquele espaço. Se eu tenho as minhas viciações, e aí essa questão de se dormir com a TV ligada. Gente, isso é muito sério.
TV não é história de ninar, né?
Não é. Aí a gente sabe que quanto mais tarde, e quase sempre a gente dorme mais tarde, a programação vai ficando mais intensa em termos de violência, em termos da sensualidade, em termos de tudo isso. Então, muitas vezes, eu sou assim, eu passo por uma indução, que é pela minha tendência a ir para determinados locais que vão me prejudicar tanto, que quando eu voltar para o corpo, eu vou voltar muito mais cansada do que se não tivesse dormido. Então, por que eu vou entrar em contato com espíritos que que vibram naquela mesma faixa e vai ser extremamente cansativo.
É verdade. Com relação à TV, sabe quando às vezes tem jogo de futebol, né? E aquelas lojas do centro da cidade, elas colocam na televisão e tá passando ali transmitindo. E começam as pessoas ficarem assim, se aglomerando Isso. na porta da loja para ver o jogo. Então, quando a gente tem uma televisão ligada no nosso quarto, é mais ou menos assim. Isso. Os espíritos vão se atraindo para aquilo ali, começam a chegar um, chega outro, aí um começa a passar o WhatsApp para o outro. Né? E tipo, olha, aqui está passando um filme Exato. Muito bom. E começa a chegar uma galera muito grande, e aí vai se afinizando. Porque nós vemos muitas vezes na reunião mediúnica, nós falamos um determinado endereço e o espírito chega e a gente fala, você estava nesse endereço? Aí o espírito fala, estava. Mas fazendo o quê? Olha, nada, sabe? Eu passei, o pessoal lá é um pessoal bacana, entendeu? Isso. Lá tem as coisas que eu gosto. Isso. Aí quando a gente fala, o que, que você gosta? Aí às vezes olha, é o estilo da música, Isso. é a televisão, é a bebida, é a droga, é o palavrão, é a confusão. Isso. Tem uns que falam, lá é muito engraçado, as pessoas são muito estressadas. Exato. Não tem pessoas que quando tem uma briga na rua, ela tá indo
correndo pra ver, e às vezes até filmam. Agora com a questão do celular, gente, filmar a briga e posta isso. aquela questão da briga. O que, que é isso, né? A pessoa gosta.
É quando desencarna, vai fazer sabe o quê? Vai ficar atrás isso. disso.
Isso.
E às vezes é confusão. Não tem gente que gosta de ver um casal brigando?
Isso.
Tem gente que gosta. Tem. Que às vezes para, tá andando na rua, começa a parar e começa a acompanhar aquilo ali.
Pra ver em que vai dar aquilo, né?
Exatamente. Então, na nossa casa é um prato cheio. Exato. Agora, como é que a gente faz para blindar esta casa? Aí também é tudo muito simples. Exato. É o culto no lar, é o respeito. Exato. É a boa orientação, é a ética, Isso. é a moral. Porque, olha, tem um livro, Liberação, se eu não me engano.
Salvador
Gentili. Salvador Gentili, que o camarada era um camarada de farra, era um camarada mulherengo. Olha, era um camarada assim da pá virada. E aí, quando ele andava com aquele grupo de espíritos, que tinham aquela mesma tendência dele, mas quando ele entrava em casa, eram barrados os espíritos. Isso. A casa dele era blindada. Por quê? Apenas por conta da esposa dele, que era uma pessoa que tinha ética.
Exatamente.
Apenas por conta disso. Então, se tiver na casa uma única pessoa de moral, Isso. essa casa ela é respeitada. Da porta para fora, é cada um por si. Mas dentro da casa, e aí nós temos que saber se nós conseguimos manter a nossa casa dessa forma equilibrada. Né?
E o Antônio Castro é esse, né? Então, ele precisa de experiência, porque por vezes ele se comporta fora da matéria densa à maneira de uma criança comprometendo-nos a ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quanto lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Gente, isso é muito sério, né? Quer dizer, o médium tem que estar vigilante.
Exatamente. Olha, eu uma vez participei de uma experiência muito interessante, né? Tinha um rapaz que ele era um componente da reunião mediúnica, e aí nós conversamos, estudamos, e aí toda vez quando ele dava passagem, olha, o espírito fazia o que queria com ele. Ele se jogava no chão, ele batia na mesa, e aí nós começamos a conversar com ele, a estudar juntos, e teve um determinado momento que nós falamos, olha, meu filho, você vai ter sua última chance. Se você cair no chão, ninguém vai te segurar.
Isso.
Se você começar a gritar, nós vamos despertar você e botar você daqui para fora mesmo, porque aqui você tem que respeitar o trabalho. Então, você se enquadra, porque agora já é uma questão sua. Isso. Porque até então, você não sabia como é que funcionava. Isso. Agora você já sabe. Porque você agora está tendo as informações. Então, olha, médium que recebe, começa a falar palavrão, o médium ele tem que policiar. Porque o palavrão é do espírito. Isso. O espírito está falando, mas neste local não é para se falar. Exatamente. Palavrão. Ah, o espírito, então, tem que falar tudo o que ele quer? Não, não é assim. Temos que ter ordem. Então, muitas vezes, quem tem o hábito de falar palavrão atrai os espíritos. Exato. Para reforçar aquele palavreado. Então, vamos cuidar da nossa ética, da nossa moral, para que a gente consiga atrair para nós, no nosso dia a dia, apenas os benfeitores. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.